Directo desde Bogotá, Felipe Frazao.
Frazao aqui conversa conosco direto da Colômbia hoje. Não sei se ele ganhou aquele boné também, né?
O bonezinho ficaria bem nele.
O bonezinho que o Petro tá usando, o presidente Lula também posou pra foto.
Terno, gravata e boné.
Tudo bem, Frazão? Bom dia.
Buenos dias, bom dia, Carol, bom dia, Raíssen, bom dia aos nossos melhores ouvintes. Não ganhei, não, o bonezinho, não, mas tá chamando a atenção, virou tema, inclusive, aqui, de muito debate. Você sabe que por quê? Porque parece que não pode não ser, tem uma especulação grande, só uma ação de marketing político do Petro, de criar uma identidade. Ele já se especula muito se algum relacionado a algum problema de saúde, se ele teria feito algum tipo de tratamento, porque ele teve, tratou há uns anos um câncer. Mas o fato é que ninguém sabe porque exatamente há algumas semanas ele começou a aparecer de boné e não retira o boné o tempo todo. O Lula tirou dele depois, mas tem um emblema ali da República de Colômbia, tem uma história com o uso do boné aqui.
É um boné robusto, digamos assim, né? Mas ainda assim é um boné. Eu vi que nas imagens recuperadas da reunião que ele teve com Maduro recentemente, ele tava com esse
tava
boné.
Tava de boné também, é.
Então ele tem.
Tava assim. Ele também usa um chapéu muito típico aqui da Colômbia também, de vez em algumas cerimônias, que tem, ele tem umas listras, né, em branco e preto. E até um trava-língua aí, né? Preto e Petro.
Petro. É. Bom, conta um pouquinho sobre essa proposta do presidente Petro para que a Venezuela realize plebiscito antes das eleições presidenciais do país, marcadas agora para julho, que conta com apoio, ou pelo menos a concordância do presidente Lula.
É, em concordância, assim, não muito explícita, né, Carol e Raíssen, porque questionamos ali na saída o presidente Lula, durante o pronunciamento do Petro, ele falou pela primeira vez dessa ideia dele, que ele levou a Caracas na semana passada, conversou com Maduro, depois conversou com a oposição, alguns integrantes da oposição na Venezuela, inclusive o governador de Zulia, do estado de Zulia, que está registrado, é um dos únicos que conseguiu registrar a candidatura, e também, não ele, mas outros integrantes do governo, disseram ter conversado com a equipe da Maria Corina, com pessoas da plataforma unitária, que assinaram o Acordo de Barbados e que reúne, de fato, as principais forças políticas de oposição, acho que tem maior representatividade na sociedade da Venezuela. Carol, foi um pouco estranho, porque o que se esperava, dadas as últimas manifestações, é que era que ele falasse, dando sequência à crítica que fez, assim como o Lula fez pela primeira vez, para os dois foi algo inédito, ao governo do Maduro, por ter o regime como um todo, e é uma ditadura, pois controlam, são só o governo, controlam, tem nas mãos o judiciário, enfim, e o Congresso também na Venezuela, que eles falassem justamente sobre esse impedimento. Né? Eles tinham dito nas semanas anteriores, o Lula falou que era algo grave, né, que não havia justificativa política para se impedir uma candidata que não tem nenhum problema judicial de concorrer, e o Petro falou que era um golpe antidemocrático, essas seguidas restrições e bloqueios à oposição na Venezuela. Não veio nada disso. E o que ele lançou foi a ideia de que, antes da eleição, se realize o próprio governo, né, promova um regime, portanto, promova um plebiscito popular para expor à sociedade venezuelana uma ideia de que não haja perseguição política depois das eleições, que quem quer que seja derrotado tenha garantias até de sua vida. Né? Ele fala sobre o risco, a gente sabe que a Colômbia, por exemplo, passou por um conflito e ainda passa, né, político intenso, histórico, no século passado, entre forças políticas de direita e de esquerda. Isso deu origem a muitos, houve muitos assassinatos, manifestações violentas, e está na raiz do problema que existe até hoje com as dissidências das guerrilhas do ELN e das FARC, que estão recrudescendo um pouco aqui no país. Mas, então, ele tem essa preocupação de, inclusive, garantir a segurança, garantir a integridade das pessoas, seus direitos políticos e a vida. Valeria para os dois, para quem quer que perca as eleições na Venezuela. É até difícil de ser contra, né, uma proposta dessa, de que se garanta que quem perca a eleição não vá sofrer nenhum tipo de consequência de perseguição ou ameaça à sua própria vida, seu direito político, não tem que sair do país. Mas essa é a ideia. É difícil ser contra, e ele está lançando isso, no que eu interpreto até para dizer que fez alguma coisa, né? Porque para que ele e o Lula foi questionado, né? Ele e o Lula estão sendo muito cobrados porque emprestaram apoio político para a reabilitação internacional do Maduro, e foram enganados, né, como todos que acreditaram em que Maduro cumpriria o acordo que assumiu de permitir o livre registro de candidatos da oposição. Não foi o que aconteceu, e agora ele está mostrando, está colocando alguma proposta. Não se sabe ainda se as forças políticas da Venezuela, que terão que decidir, vão aceitá-lo ou não. O fato é que o Lula foi questionado, o ministro Mauro Vieira também, nós questionamos o ministro Mauro Vieira, eu mesmo estava na saída dessa declaração, e eles disseram que se recusaram, né, a responder. Veio depois somente uma declaração conjunta dos países, um texto que é negociado cada palavra, né, diplomaticamente, dizendo que os dois países exortaram o governo da Venezuela e a oposição, né, os setores de oposição, para que considerem a possibilidade de chegar a um acordo de garantias democráticas. Sim. E que isso possa ser referendado depois nas urnas.
Muito bem. Bom, Frazão, na agenda do presidente Lula também ele esteve na inauguração da Feira do Livro em Bogotá, falou sobre exportações e projetos conjuntos, um deles para levar a Colômbia para o BRICS. Enfim, o que, que você destaca dessa agenda também?
Exato, assim, no ano passado, né, houve aquela expansão do BRICS, inédita, o grupo agora que já reunia Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, vai ter mais 5 membros, algo que o bloco vem sendo visto cada vez mais como uma zona de influência direta, né, de ação e controles da China, por causa do seu domínio econômico, sobretudo, e que quer expansão política e diplomática. O Brasil era um pouquinho contra, não estava muito confortável com isso, mas acabou cedendo e convidou a Argentina. O Brasil colocou o seu patrocínio para a entrada da Argentina, para ver dentro do BRICS, que tem países do chamado Sul Global, né, da América Latina, houvesse um certo equilíbrio regional. Só que a Argentina, com Milei, declinou do convite. E aí abriu-se. E vai se discutir esse ano, em outubro, novamente na Rússia, em Kazan. Esse ano é a Rússia, do Vladimir Putin, quem coordena o BRICS. Uma nova expansão, tem outro país, a própria Venezuela já falou em entrar no BRICS, por exemplo. O Paquistão está querendo também. Então, a Colômbia pediu, Gustavo Petro pediu, o Lula falou que vai patrocinar essa entrada da Colômbia no BRICS e que vai apoiar que essa discussão seja feita adiante. É mais um indício, né, dessa visita aqui, Carol e Raíssen, que se mostrou uma aproximação política muito grande entre eles. Acho que também tem as suas divergências, viu? Eles falaram aqui para empresários, para uma plateia de cerca de 500 pessoas, entre empresários brasileiros, colombianos, integrantes de governo, dos dois governos, das burocracias, que sobre alguns projetos, e o Petro falou muito sobre a questão da Amazônia e que a nossa balança comercial ainda é muito carbonizada, né? Tem muita participação do petróleo, tem produtos agrícolas que precisam diminuir a sua pegada de carbono, né, para reduzir o aquecimento global, e o Petro é muito crítico a isso, inclusive ao Lula, que vem incentivando, né, vem dando incentivos políticos do parte do Brasil para que se estude a possível exploração de petróleo lá na margem equatorial, na região norte do Brasil. Isso já foi um problema entre eles no passado, e ontem o Petro propôs que, em vez disso, as duas petroleiras, a Ecopetrol e a Petrobras, invistam num projeto de energias limpas no verde. E teve também a inauguração da Feira do Livro, que vai até o dia 2 de maio, e com cerca de 30 escritores brasileiros. A ministra Margareth Menezes está aqui, vai passar alguns dias, cultura brasileira e um show do Hermeto Pascoal.
Olha só. Então tá bom, ele vai fazer som com talvez algo inusitado que apareça aí na frente dele na Colômbia. Vamos ver.
É verdade, para quem gosta. É 2 de maio, meu aniversário. Pena que eu não vou estar aqui, senão eu iria lá ver.
Muito bom. Frazão, bom trabalho então para você aí. Voltamos a nos falar. Obrigada.
Tá bom. Semana que vem, já direto do Brasil, de volta, a gente conversa um pouquinho mais. Tchau, tchau, Carol Hassan. Muito obrigado.